Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macabliqueiros, vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número 100 e Manuel Neuer. Epá, malta, não sei. Eu estive a pensar há muito tempo e não sei como é que vamos fazer isto. Acho que o que devíamos fazer era cagar no 100 só e dizíamos, continuamos com o número de jogadores. O que é que vos parece? Mandem-me carta registada com a vossa opinião, está bem? Estou-vos aqui a falar de um domingo de cansaço. Estou muito cansado, malta. Acabei de chegar do Porto. E pior, malta, eu tinha acabado de gravar o podcast completo. Gravei o episódio completo, princípio ao fim. E deu um erro. Ou seja, na verdade, o que vocês estão a ouvir é a segunda versão, ou a segunda tentativa do episódio 100 Manuel Neuer. Se estou chateado, se estou estressado, se estou irritado com esta situação. Não, que ideia. Eu, que nem estava pronto para dormir nem nada. Nada, zero. Ah, caralho. Mas já, cheguei há pouco do Porto. Há bocado quando gravei tinha literalmente acabado de chegar do Porto. Agora não. Agora já cheguei há mais tempo. Mas estive no Porto aí a atuar no Penguin Comedy Club. E foi incrível, malta. Muito obrigado a quem foi. Sei que houve alguns ouvintes que foram lá ver, outra malta que também me acompanha nas redes que me foi ver, e obrigado a toda a gente que foi e esgotou aquela merda, que é sempre bom e aquece-nos o coração saber que o nosso trabalho é reconhecido. Não, mas foi fixe, foi giro, lá o Penguin Comedy Club. Para além de mim também teve o Jorge Gonçalves, que é um dos organizadores, e ainda tivemos atuações surpresas do João Rua, do Tiago Fonseca e do Daniel Carapeto, que estava lá, que está a aprimorar algumas piadas para o solo dele que estreia para a semana. Portanto, a todas as pessoas que foram lá, o meu muito, muito obrigado. Porto, temos de falar aqui de uma coisa também, Porto, que é o seguinte. Tempo de merda. Que por acaso acho que o tempo foi constante. Tipo, nos Açores estava sol, no resto do país decidiu chover. Uma merda que às vezes também não percebo. Como é que isto se inverte assim? Isto não pode ser, pá. Não pode. Os Açores que são conhecidos por chover, estava sol, calor. Porto, chover torrencialmente. É que nem era aquela chuvinha para... Não, era chover torrencialmente e vento e... Um gajo até quer ir visitar. Não dá vontade de sair de casa. Mas já, malta. Ah, também me aconteceu uma coisa no Porto. Aliás, aconteceram-me duas coisas no Porto muito interessantes. Primeiro, finalmente consegui comer uma francesinha. Eu sei, vocês estão a pensar, o que é, João Nuno? Tu não consegues comer consigo. Só que há um problema, que é, evito comer francesinhas. Porque me deixa mal disposto. Porque é muita carne, é muita comida, é muito molho, é muita coisa. E eu ficava sempre mal disposto. E desta vez levaram-me uma francesinha, tipo, os meus amigos queriam todos ir à francesinha. E eu não queria. Só que eu também não gosto de ser aquele gajo de, ah, eu não quero ir, mas ninguém vai. Não, tipo, querem ir todos, vamos, e eu escolho outra merda para comer e está-se bem. Epá, mas imaginem, um restaurante que é especializado em francesinhas, chegar lá e pedir um peito de frango também me parece meio insultuoso, não é? É a mesma merda que me virem a uma consulta e pedirem-me coisas de Reiki. Tipo, bro, não é aqui. Então eu pedi francesinha, só que eu já estava tipo, fogo, eu vou pedir uma francesinha, vou deixar-me estar no prato porque eu fico mesmo mal disposto. E desta vez pedi uma mini francesinha. E não é que é a medida certa, malta. Não é que é, tipo, é esta a medida para mim. O meu corpo singelo não fica bem com uma francesinha. Fica bem com uma meia francesinha. E, olha, e a partir de agora, sempre que for para comer francesinha, eu vou para aí. É meia francesinha. Fico cheio. Fico bem disposto. Os meus amigos ficaram todos cheíssimos, todos mal dispostos. Nem conseguiam, tipo, nem conseguiam arrotar, sabem? Tão cheios que estavam. E eu estava bem. Ah, estive a dormir em casa desses meus amigos, porque fomos tipo road trip, fomos todos para o Porto, passar o fim de semana. E passei a noite com uma caturra. Vocês sabem o que é uma caturra? É tipo um pássaro que faz barulho para caralho. É a definição deste pássaro. E pior, é que estive a dormir na sala e aquele pássaro anda à solta. Ele anda à solta pela sala. Tipo, ele tem lá a gaiola dele que está aberta, mas o pássaro está livre. É um free spirit. Ou seja, de repente acorda às 9 da manhã com o pássaro em pânico a voar de um lado para o outro e fazer. E eu digo: cala-te, filha da puta! Deixa-me dormir! Portanto, se notarem que estou cansado, irritado, desgastado, foi isso. Foi muita atividade este fim de semana. Foi muita hora no carro, norte-sul deste país. Foi essa cena do pássaro. Mas pronto, acima de tudo, estou muito contente com o Comedy Club, no Pinguim Comedy Club. A atuação foi muito fixe. Fiz meia hora. Pá, já não fazia meia hora há bem tempo. E curti, tipo. Estás ali meia hora com o pá, ou seja, estás ali meia hora a controlar o ritmo e controlar a narrativa e metes com as pessoas e voltas ao texto. Epá, adorei. Adorei a experiência. Consegui que filmassem a atuação. Portanto, é possível que alguns trechos dessa atuação vão parar à internet. Quanto, como, não sei. É esperar para ver. Mais coisas. Agradecer a toda a gente o feedback que deu pelo episódio número 100. Realmente o Miguel Neves é uma pessoa ótima de se conversar. É uma pessoa que tem opiniões muito vincadas sobre os temas. O que também é bom. E ainda por cima, opiniões diferentes da minha, porque imagina, convida alguém aqui que concorde com tudo o que eu digo também, tipo, para isso teu cá eu, não é? aliás, eu próprio às vezes discordo de mim próprio. Que também é giro. Mas o Miguel, pá, gosto muito de conversar com o Miguel porque às vezes a opinião está aí para um sítio, o Miguel está no sentido contrário, e isto é giro, que isto gera conflito, gera discussão, e às vezes, tipo, não quer dizer que um gajo mude ideias ou não, mas só a cena de ter uma outra visão do assunto é bom, porque aprende sempre qualquer coisa. Nem que seja merda, mas aprende sempre qualquer coisa. E eu gostei muito de ter com o Miguel, o Miguel também gostou de Qatar, que ele disse-me, pode ter mentido, pode. mas foi muito fixe e espero que tenham gostado. E se gostaram, porque recebi muita mensagem a dar feedback. Pronto. Posto isto, aconteceu uma cena semana passada que não consegui falar porque estava cá o Miguel e disse: não vou falar sobre isto, está cá o Miguel e acho que eu e o Miguel temos coisas muito mais interessantes para falar. Mas foi que fui ver Louis C.K. Fui ver Louis C.K. ao Coliseu dos Recreios. E para começar, deixar já aí um props ao Louis C.K., um dos maiores comediantes de sempre. Nem é vivos, é de sempre. Não é o meu favorito, mas pá, é inegável que o gajo é muito, muito bom. Não, não dá para desnegar isto. Mas próprio sei porque Louis C.K. está num patamar da vida dele em que ele está a testar piadas num Coliseu dos Recreios, escutado. Ou perto disso. Tipo, é que, por exemplo, eu quando vou testar piadas, eu vou ao Comedy Club, dão-me para aí 7 minutos, eu faço 5 para aí de piadas novas e estou tudo borrado. Este gajo vem num coliseu tipo com 60€ o bilhete para testar piadas, ou seja, o pessoal pagou 60€ para ver piadas que ainda não estão acabadas. Percebem as big balls deste gajo? Portanto, próprio CEO do CK. Epá, e gostei muito do CK desse dia porque, pá, pela primeira, não foi pela primeira vez, mas foi uma daquelas vezes em que me senti mesmo parte do meio artístico, sabem? Tipo, imaginem, eu sei que nos últimos 3 anos tenho feito tudo para construir esta carreira de comediante, pá, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas, ou seja, eu sei que estou no meu caminho para ser comediante. Tipo, isso é um objetivo. Agora, há uma parte de mim que continua a achar que eu sou o João Nuno, 17 anos, que está no liceu. Ou seja, esta parte meio irracional e insegura que existe dentro de mim. E, de repente, o que é que aconteceu no, no, no... Pá, porque eu fui ver o CK, porque recebi um convite para ir. Logo aí, né, um gajo já, tipo, meio que está no meio, né? Ninguém recebe convites, só, pronto. E recebi um convite para ir ver. E depois, o que é que acontece? Acaba o espetáculo, estamos todos cá fora a conviver, não sei o quê, e de repente, quem é que está ao meu lado? Ou seja, quais eram as pessoas com quem eu estava a conviver? Ricardo Ruiz Pereira, Bruno Nogueira, Diogo Batáguas, Dário Guerreiro, Guilherme Geirinhas, Vasco Elvas, Guilherme Duarte, Joana Gama, Bruna Fofinha, Luana do Bem, Cátia Domingos, ou seja, a nata da nata da comédia em Portugal estava ali a conviver comigo. Tipo, se calhar eles repararam que eu estava lá porque a gente falou, não é? Mas, ou seja, de repente eu, João Nuno, 17 anos do liceu, estou a falar com as pessoas com quem mais admiro e mais gosto e elas estão-me a tratar por tu e a gente está-se a rir, não sei o quê, e está lá. em picardias e não sei quê, e tipo. E ou seja, eu na altura estava bem tranquilo, ou seja, estava a falar com eles como falaria com qualquer pessoa. Só que depois a vir para casa é tipo, espera lá, e acabei de literalmente dizer ao Batáguas, tipo, não vais para casa bora de beber um copo. Que é uma merda que eu diria a um amigo meu, estão a perceber? E fomos beber copos, tipo, com alguma dessa malta, ou seja, e de repente estava a falar com eles, tu cá tu lá. Também sou um gajo, né? Tipo, bem descontraído nesse aspecto e nem penso muito sobre isso. Mas de repente estava assim pá, e foi aquele calorzinho no coração de oh my god. Tipo, é isto, é meio isto que é. Tipo, as pessoas sabem quem eu sou já. Tipo. Tipo, ou seja, o que eu vos quero dizer, na verdade, é eu sou famoso agora, pronto. Este é o resumo da história, é neste momento sou famoso. Pronto. Eu só sou famoso. Não, por exemplo, eu sou amigo pessoal do Bruno Nogueira neste momento. Neste momento, as filhas do Bruno Nogueira chamam-me Tio João. Pronto, é isto que eu gostava que ficasse assente. Não, pode ter que usar, mas sei, foi uma experiência estranha e gira. E decidi partilhar. Outra merda, agora relacionada com fama, que é, não com a minha, mas pronto. Neste momento, no ginásio em que eu frequento, o chamado Ginásio dos Punheteiros de Balneário, pronto, que é um ginásio que já tem fama de ter punheteiros no balneário. Há lá agora um ator famoso a frequentar o mesmo ginásio que eu. E quando eu digo ator famoso, é preciso fazer aqui um pequeno reparo, que é. Ele é famoso o suficiente para eu saber que ele é ator. Agora, não é famoso o suficiente para saber que trabalhos é que ele fez, que novelas é que ele participou, ou como é que se chama. Ou seja, eu já estive a procurar como é que é, quem é o gajo para vos dizer aqui, tipo, ah, sabem quem que frequenta o meu ginásio? Não sei, não consigo, não encontro o um nome. Pá, tenho ideia que há de ter feito Morangos com Açúcar. Agora, qual foi a temporada? Não sei. Tenho ideia que foi tipo professor de educação física dos Morangos com Açúcar. Não sei. Não vos consigo mesmo dizer. Agora, estou fodido, pá. É lixado, pá. Porque eu de repente era o gajo mais famoso do meu ginásio e chega-me este gajo e não é. E já não sou, pá, fui despromovido. Claro que sei, estou irritado, claro que estou, pá. Porque um gajo estava habituado a falar lá com os PTs e mesmo com os punheteiros às vezes estão lá a masturbar-se no ginásio, no balneário, e param para dizer: olha, boa tarde, João Nuno, tudo bem, como é que está? Os espetáculos estão a correr bem? Eu, ah, bem, obrigado. E eles: olha, ainda bem, pronto, vou aqui continuar a bater a minha punhetazinha, faz favor, bom treino para si. Ah, obrigado, boa punheta, vou treinar, um abraço. É assim, porque eu já falo com os. Tipo, eles são tantos e tão descarados que eu já falo com os punheteiros também. Mas pronto, estou lixado, pá, estou lixado porque neste momento fui despromovido. Neste momento estou a pensar desistir do ginásio. E nem é para ver muitos punheteiros no balneário, é mesmo por pá, este gajo de famoso te lixou-me um bocado. O ego, frio, o ego. E com isto vamos à primeira pergunta, a pergunta de Pedro, que pergunta: como lidaste com o anúncio do noivado de Bruno de Carvalho e Liliana? É assim, malta. Como é que editei? Não sei, pá. Eu sinto que nem deveria saber que eles estão noivos, sabem? Eu só sei que eles estão noivos porque literalmente aquele anúncio de noivado foi para nós. Para nós, pessoas. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? No mundo normal, onde a gente não estivesse obcecados com o que é que as pessoas que não nos conhecem pensam sobre nós, o Bruno de Carvalho pedia a Liliana em casamento, até podia filmar e depois meter aquilo editado nas redes sociais. Agora, o que é que ele fez? Que é mesmo do género, reparem em mim, deem-me atenção, que é. Ele faz um direto no Insta em que ele está a pedir a namorada em casamento sem olhar para ela. Vocês percebem a doença que isso é? Percebem o quão doentio isto é? É que o Bruno de Carvalho estava literalmente: agora, Liliana, mulher da minha vida, my queen, vou buscar a tua prenda. Queres casar comigo? E de repente mas ele diz isto sem olhar para ela, olhar para a câmara. Ele está a pedir e está a mostrar o anel para a câmara, tipo para o telemóvel. Não tá, ele não está a mostrar o anel a ela. E ela de repente, tipo, meio que esfrega os olhos e diz que sim, dá um beijo. E depois ele volta, ele tipo caga nela e está a olhar para a gente. E é tipo, bro, pá, se calhar sou eu que do alto dos meus 80 e tal anos, os meus 87 anos, vos digo que não é assim que se pede alguém em casamento. Mas pronto, quem sou eu? Quem sou eu para dizer como é que se pede alguém em casamento? Eu nunca pedi. Mas se pedir, não vai ser assim, malta. Não, não. E espero que vocês também não, pá. E acho tudo bem, queiram anunciar o momento que estão casados e que estão felizes, acho tudo certo, está tudo certo. Agora, um direto. É assim, tipo, isto foi cena máxima. Agora, o que é que pode ter acontecido? Realmente podem ter tido um momento mais íntimo, em que ele repete a ela e não sei o quê, que isso não ficou filmado, e depois aquilo ser uma encenação para os fãs. Mas até isto é doentio! Até isto, acho que é super doentio, super. Pá, não sei. Não sei, não sei, pá, fiquei muito perturbado. É melhor, Pedro, perguntaste-me aquilo e dei, estou perturbado ainda. Depois, não dá para desver aquilo, sabes? Ai, pronto, e com isto vamos a Arenga da Semana! Yeah! Na Arenga desta semana, trago-vos aqui o preço dos combustíveis. Malta, o que é que se está a passar? Tu sabes que os preços estão altos quando. Tipo, eu nunca reparei muito nisto, porque, sei lá. Imagina, tive carro só aos 21, só que o carro estava nos Açores e estava no Continente, ou seja, nunca me preocupei muito com isto. Hoje, fia, foi hoje, é que me preocupei genuinamente, porque eu estava a ver nas notícias e de repente nas notícias aparece um senhor falar e o rodapé dizia: já não compensa, já nem compensa ir à Espanha abastecer o carro. Estão a par destas pessoas que vão à Espanha porque é mais barato os combustíveis, depois tipo, compensa a meia hora que fazem de viagem. Isto é pessoal do interior, o caralho. Compensa meia hora de carro para lá e para cá, para ir abastecer o depósito. Neste momento, essa gente já nem, é tão caro do lado de lá da fronteira que já nem compensa fazer isto. E o que é facto é que eu nunca me interessei por isto e agora interessa-me porquê? Porque há uma semana que chegou o meu carro. Ou seja, eu neste momento sou possuidor de um veículo em plena capital portuguesa para. Epá, quero ir fazer retas na segunda circular, quero ir à margem sul, tomar café, estão a perceber? Pronto, este tipo de. Esta certa independência que é ter um carro. Neste momento sou possuído num veículo, o chamado belicarro, neste momento está na minha posse, em plena capital do Império. E desde que o carro chegou, pá, é uma semana e meia, a gasolina, que é o meu trabalho à gasolina, a gasolina já subiu 8 cêntimos, já subiu 15 e acho que vai subir mais amanhã. Portanto, neste momento o meu veículo está muito bem ali a enfeitar. Entrado a fachada do prédio, está a fazer pandão com a fachada do prédio e vai ficar ali, vai ganhar teia de aranha naquela merda. Eu não mexo naquele carro. Eu vou a pé, eu vou de autocarro, eu vou de. Eu não mexo naquele carro, porque. Tudo bem que eu sou médico e toda a gente sabe que os médicos são muito ricos, e neste momento sou das pessoas mais ricas em Portugal. Sou eu e o Belmiro de Azevedo. Será que o Belmiro de Azevedo ainda é vivo? Agora, lá está, eu sou tão rico que ainda tenho referências dos outros ricos de tão pobres que eles são comparados comigo. homem mais rico de Portugal. É a família Amorim, já. E quem é que disse? Belmiro de Azevedo, não foi? Belmiro de Azevedo, empresário. Ah, não, já morreu, pá. O homem já morreu. Já morreu. Paz à sua alma, Belmiro. Mas estão a perceber. Portanto, neste momento eu nem sei para que quero o carro, pá. Neste momento ter um carro é um artigo de luxo. Pronto, eu não sei como é que eu vou desenvolver isto muito mais. Pronto, é quando dá para fazer tudo a pé e transportes. Pronto, é fácil. Pronto, e é apelar ao governo. É apelar ao governo para construir um sistema de transportes mais funcional, porque realmente já está visto que isto de ter carro próprio em grandes cidades não compensa. Não, não, neste momento nem em grandes cidades, é no país não compensa, portanto, há que arranjar alternativas mais baratas. Por exemplo, quando andava na Checa, eu vivi lá um semestre, que fiz lá Erasmus, eu fazia tudo transportes e fazia-se bem porque os transportes eram impecáveis, não atrasava, tinha, pá, um gajo. Eu ia e vinha a Praga, eu estava em Brno, pá, Brno para Praga são 2 horas. Eu ia e vinha por 1,80€. Eu para ir e vir do Porto, de Lisboa a Porto, de comboio, é 30 paus. Portanto, Sr. António Costa, que eu sei que é o ouvinte habitual deste podcast, faz favor, baixa lá, tipo, melhora aí os transportes públicos, pá, e bicicletas e o caralho, melhora essa merda, porque de carro não dá, pá, de carro não, está completamente fora de questão. Eu neste momento subsido de um Ferrari. Não porque o meu carro vale assim tanto, mas o dinheiro que eu gasto para andar de carro é equivalente a um Ferrari. Neste momento o meu belicarro é um Ferrari. Ai, com graças. E com isto vamos ao tweet da semana. Yeah. O tweet desta semana é daquelas páginas meio estranhas, meio coisa que eu não vos sei dizer, tipo, de quem é o tweet original, porque aquilo é roubado, 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 mas passo a citar, em estrangeiro, para quem, pronto, não. Pronto, aqui vai. Stop being content creators. We need electricians. E é muito isto, malta. Eu sinto que este país tem muitas influencers e muito poucas pessoas para tratar de eletricidade. E quem diz eletricidade diz empregadas de limpeza, essas profissões assim, mais que realmente dão um jeito na vida real. Que é um gajo que é um empreiteiro para as obras, não há. Um gajo que é um pedreiro, não há. Um gajo que é alguém que me muda a lâmpada do quarto, não há. Um gajo que alguém me aspira o pó, não há. Não é. E neste momento já sou adquirir os serviços de uma empregada de limpeza, finalmente, depois de passar 3 meses, porque não havia. Não havia empregadas de limpeza disponíveis. Tivemos de mandar vir de fora, por acaso não foi ucraniana, mas é também é de um país aí perto. É uma senhora que estava cá a viver, precisava de trabalho, e precisava de alguém que fizesse esse trabalho, portanto, juntou-se o útil ao agradável. Para quem está aí a dizer, estás a aproveitar, não estou a aproveitar nada, estou a pagar um preço justo, que é o preço que se pratica aqui entre os vistos. Aviso já que é muito mais caro do que era em Aveiro, mas pronto, um gajo tem de se adaptar. Mas pronto, estou muito contente com a senhora limpa muito bem, deixou-me o quarto muito limpinho, muito organizado, mas não a conheço ainda. Não a conheço porque ela vem a horas aqui de trabalho. Mas pronto, isto para dizer que, pá, influencers, está bom, malta, está bom porque não querendo dizer que o vosso trabalho não interessa, mas o vosso trabalho não interessa. Ou interessa-me, a mim interessa-me menos do que empregadas de limpeza ou eletricistas. E já agora, se alguém souber um eletricista em Lisboa, por favor, que me diga, que estou aqui a precisar de umas coisas. Pronto, e com isto, vamos às recomendações desta semana. Uma primeira recomendação mais sensível, porque eu também sou um homem sensível, que se chama. É o filme The Worst Person in the World. É um filme. Eu até vou procurar aqui. Que acho que está nomeado. Ah, se calhar não está. Ia dizer que estava nomeado para Oscars, mas se calhar não está. Ou será que está? Para IMDb. Um filme norueguês que fala sobre a vida de uma jovem norueguesa entre os late 20s, early 30s. É um filme que acompanha 4 anos da vida desta senhora. E o que é que vos vou dizer? Epá, acho que o filme é bom. Agora, não podem ir para o filme como eu fui, que é na esperança de obter grandes respostas para a vida, porque o filme não vos dá respostas. O filme lança-vos perguntas. E é muito estranho, pá, porque tu literalmente estás a acompanhar 4 anos da vida de uma sujeita e estás só a acompanhar aqueles 4 anos. Ou seja, tu não tens o antes e não vais ter o depois. O filme, quando acaba, a vida dela continua. E tu não acompanhas. Isso é muito aflitivo, porque não é uma conclusão. Fez que eu senti com este filme, não há uma conclusão, não há uma moral. Tu estás literalmente a ver. É como se estivesse a ler um diário de uma pessoa. E estás só a ler o segmento daqueles 4 anos. Estás só a ler aquele capítulo. E acompanhas a vida profissional, pessoal, mas sobretudo amorosa desta pessoa. Pá, e é impossível não veres aquele filme e não te reveres em alguma situação dela. Tipo, ou de relações, ou pá, e acima de tudo não parece tipo um drama, nem sequer se pode ser um drama, porque, por exemplo, não há aquela coisa de um namoro que acabou bem mal e que lhe deixou bem cicatrizes, não, foi tipo, ela tem uma relação, chega ali uma parte da relação e que ela diz, olha, não é bem isto que eu quero, ou outra pessoa diz, não é bem isto que eu quero, e ela segue em frente, e isto sucessivamente, epá, gostei deste, foi uma experiência, acima de tudo foi uma experiência porque eu não estava habituado a este tipo de filme, que é não ter um fim. Pronto, recomendações mais bem dispostas. Primeira recomendação de Rico: o novo solo de Taylor Tomlinson, Look at You. Não só é uma mulher hilariante, como é um humorista hilariante. Ou seja, ela, se fosse homem, era igualmente hilariante. Tipo, e numa semana que se celebrou o Dia da Mulher, acho que faz todo o sentido ver este solo. Primeiro, porque ela é muito engraçada. Já em 2020 tinha lançado um solo muito bom. Este está igualmente bom. Portanto, vejam lá o solo da Taylor. Recomendação de pobre. Novo solo também de Joel Ricardo Santos, humorista de Santa Maria da Feira, que lançou o seu último solo, que foi gravado em 2019, que se chama Estava Lá e Vi. Está disponível no YouTube. Se eu já vi, não. Mas gosto muito do Joel, pá. Gosto muito do Joel Empal, que é um homem extremamente engraçado, e é muito simpático também. Isso não vos interessa se ele é simpático ou não, mas é muito engraçado. Portanto, eu aconselho vivamente. Pronto, e é isto. Eu peço para esta semana está tudo. Malta, portem-se mal, mas com dignidade, está bem? Um abraço e força aí!
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nuno Gonçalo.